Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 9 de agosto de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, em Moçambique, 19h30, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, a Presidente da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o Senador Democrata Chuck Schumer afirmaram hoje ter garantias do Presidente de que vai rever a lei sobre a venda de armas. Na República Democrática do Congo foram registadas 257 novas infecções pelo vírus de ébola nas últimas 3 semanas, elevando para 2.781 o número de casos e para 1.866 as mortes ligadas à doença. Esta é uma revelação da Organização Mundial da Saúde. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos, por exemplo, na Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, na cidade da Praia com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, capital FM, na cidade de Bissau, que é a capital do país, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaoco e Leste FM em Gabu e na Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão da Voz da América e notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis na internet e nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Neste momento, 13 horas e 31 minutos aqui em Washington. Na produção desta emissão, nos primeiros minutos, Des McConnell e na técnica, o Dan Crafton. E agora, as notícias. A Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o Senador Democrata Chuck Schumer afirmaram hoje ter garantias do Presidente de que vai rever a lei sobre a venda de armas. Numa declaração conjunta, hoje divulgada, os dois líderes democratas afirmaram ter se encontrado com Donald Trump ontem e defendido ser preciso que o Senado aprove o projeto de leis de armas já votado pela Câmara de Representantes. Pelosi e Schumer asseguraram que Trump deu garantias de que irá rever a legislação já aprovada pela Câmara dos Representantes e também aprovada em fevereiro, que está bloqueada no Senado de maioria republicana. Na quarta-feira, o presidente Donald Trump propôs o reforço à verificação do cadastro criminal de quem compra armas e assegurou que há um forte apetite político do Congresso para aprovar uma lei neste sentido. Na Rússia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país convocou hoje o ministro conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos para pedir explicações sobre a publicação de informações que supostamente encorajavam os protestos antigovernamentais de 3 de agosto. Tim Richardson foi intimado depois da Embaixada Americana publicar um mapa com o itinerário da marcha da oposição nas avenidas da capital russa e na sua conta da internet e no Twitter. A diplomacia russa considerou que publicar o referido programa, preparado pelos organizadores de um evento ilegal, e o apelo para participar nele constitui uma tentativa de interferir nos assuntos internos da Rússia. Antes, a porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, tinha acusado a Embaixada Americana de interferir na vida política nacional, apoiando manifestações da oposição. Continuamos a apresentar notícias. A República Democrática do Congo registrou 257 novas infecções pelo vírus de ébola nas últimas 3 semanas, elevando para 2.781 o número de casos e para 1.866 as mortes ligadas à doença. Esta é uma revelação feita hoje pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Entre 17 de julho e 6 de agosto, foram registados 257 novos casos em 16 zonas de saúde, com a maioria a ser registadas nas regiões de Beni, com 119, e Mandima, com 58. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não houve registro de novos casos em Goma, uma cidade de 2 milhões de habitantes, próxima da fronteira com Ruanda, onde a 14 de julho foi registado o primeiro caso confirmado de ébola. O governo do Zimbábue demitiu a ministra do Turismo, Prisca Mafumira, por suspeitas de implicação de desvio de 94 milhões de dólares do Fundo de Pensões Nacional, segundo fontes governamentais. Em nota divulgada ontem à noite, o Ministério da Informação diz que Mafumira foi destituída devido à conduta inapropriada para com uma colega do governo, segundo um comunicado divulgado também ontem à noite. A ex-ministra encontra-se detida numa prisão nos arredores de Harare, capital do Zimbábue, desde o passado dia 25 de julho, dia em que foi detida a mando da Comissão Anticorrupção do país para interrogatório relacionado com a acusação de um total de 7 crimes. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados denuncia os combates pelo controle de Trípoli na ofensiva militar de abril, que visa tomar a cidade do governo, reconhecido internacionalmente e que já provocou mais de 105 mil deslocados. Aquela agência das Nações Unidas publicou uma mensagem na rede social Twitter, referindo que a sua ajuda humanitária só pode chegar a 2.200 mil das 21 mil famílias deslocadas e que estas continuam a precisar de apoio, paz e estabilidade. Nos próximos minutos iremos, entre os outros temas, falar do processo de preparação de eleições de outubro em Moçambique e também das preocupações em torno da insurgência na província norteña, também de Moçambique, a província de Cabo Delgado. Falaremos do caso de justiça ligado a José Eduardo dos Santos em Angola e também a preparação das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. 13 horas 36 minutos 30 segundos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. A RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, está indignada com penas brandas na sentença do Tribunal Distrital de Murrumbala, na Zambésia, contra 4 dirigentes de órgãos eleitorais acusados de dupla inscrição no recenseamento eleitoral. Detalhes com o André Batista.
Abdallah Ibrahim, delegado provincial da RENAMO na Zambésia, disse que penas mínimas para os próprios gestores de processos eleitorais pode perpetuar fraudes e violências pós-eleitoral, no lugar de disciplinar a sociedade.
A justiça não é assim, não aplica as coisas como deve ser. Aquilo que anda, não são pessoas não letradas, são pessoas letradas, são professores, são pessoas que são convencidos com os sistemas a praticar aquelas infrações. Penso que se a justiça fechasse hoje, de acordo com aquilo que a lei prevê, isso vai disciplinar a sociedade. Então, não ficamos muito satisfeitos com essa coisa de caução. Por isso, a população não acreditar tanto na justiça moçambicana por causa dessas coisas. Tenho certeza que se aquele entrasse mesmo um mês preso, os outros que tinham as mesmas intenções já haviam diminuído, havia de acontecer.
Em causa está a sentença do Tribunal Judicial Distrital de Murrumbala, na província moçambicana da Zambésia, que na quarta-feira 7 condenou com penas equivalentes a 3 meses de salário mínimo 4 dos 5 dirigentes de órgãos eleitorais acusados de dupla inscrição no recenseamento eleitoral. Os 4 dirigentes dos órgãos eleitorais eram acusados de crimes de promoção dolosa de inscrição punível da lei moçambicana e agravado por serem gestores eleitorais. O caso de dupla inscrição dos gestores dos órgãos eleitorais foi denunciado à Justiça pela Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição, depois que reportada a segunda emissão de cartões de eleitores aos dirigentes. Em declarações à Voz da América, Sansão Nyankali, analista político, considerou que o Tribunal de Primeira Instância que julgou o caso devia mostrar mais independência no favoritismo político sob o risco de desacreditar as eleições.
Na minha percepção, quando se termina os processos, já não podemos mais voltar com questões dessa natureza, como é o caso da Zambésia, em que começam-se a prender as pessoas num processo por causa de fraudes, não é? Ou por causa de irregularidades que aconteceram. Isso dá a entender de que o processo, obviamente, não é justo, ou não será justo, e por outro lado dá também aquilo que a oposição e grande parte da sociedade civil já vem dizendo, que as eleições ou o processo de recenseamento foi um processo fraudulento, principalmente na Zambésia e por outro lado em Gaza. Isso dá a essas questões, e se já tem a essas questões, como é que nós acreditamos que o processo eleitoral será justo? Eu penso que ali nós teremos muitas dúvidas. Para ser sincero e claro e direto, eu penso que as instituições de administração eleitoral em Moçambique são a grande fonte de geração de conflitos nesse país, porque eles insistem em não ser profissionais.
Na quinta-feira, 8, o Tribunal Judicial Distrital de Pepane, ainda na província de Zambésia, iniciou o julgamento do segundo caso de dupla inscrição denunciado pela RENAMO. No caso, O diretor distrital do STAI é igualmente acusado de dupla inscrição e a sentença foi marcada para 17 de agosto próximo. André Batista, para a Voz da América.
A província moçambicana de Cabo Delgado, mais a norte do país, tem sido alvo de ataques de grupos armados desde 2017. Mais de 200 mortos, centenas de casas de população pobre destruídas. As motivações dos atacantes já mereceram estudos, mas nada é ainda conclusivo. O governo promete eliminar a insurgência, mas a sua resposta é criticada por ser vista como violenta. Agora, há sinais de mais apoio para lidar com a situação. Ramos Miguel.
A União Africana quer ajudar Moçambique a combater a insurgência armada em Cabo Delgado numa altura em que, a nível interno, se alerta para a possibilidade dos ataques se alastrarem a outras províncias, dado que o governo tem estado a investir seriamente na luta contra os atacantes. A ajuda foi prometida pelo presidente da Comissão da União Africana, Moça Mahamati, à saída de um encontro com o presidente moçambicano Filipe Nyusi em Maputo, tendo o dirigente africano considerado os ataques que se registram no norte de Moçambique uma séria ameaça à paz. Estamos profundamente preocupados com a situação em Cabo Delgado, realçou Moça Mahamati, como que fazendo eco aos apelos da sociedade civil e de alguns setores ligados ao governo para que as autoridades prestem maior atenção à insurgência naquela província. Não se pode resolver o problema dos ataques armados sem meios, sem investimento, sobretudo ao nível das forças de defesa e segurança e da justiça, defendeu a vice-procuradora-geral da República, Amabélia Chukela. O analista político Raul Domingos fala mesmo na falta de vontade política para resolver esta questão, questionando por que não se investiga, por exemplo, a natureza, a organização e a logística dos atacantes. Na sua opinião, alguém os alimenta e fornece material.
Essa linha de abastecimento logístico, quer do ponto de vista de alimentação, quer material, todas essas linhas devem ser exploradas, interceptadas para poder eliminar. Daí é preciso saber também dentro quem está a colaborar com este grupo. Parece um grupo que tem algum suporte interno, não da população, mas de pessoas com poder dentro do Estado moçambicano.
O analista político António Bueno diz que os ataques se podem alastrar a outros pontos de Moçambique.
Se não houver um grande investimento, quer em recursos humanos, quer em recursos materiais, todas as entidades envolvidas neste trabalho relativo a combate a esses insurgentes, de facto será difícil conter estes próprios ataques na província de Cabo Delgado e há sempre este risco, à medida que eles forem tendo sucesso nas suas incursões, naturalmente vão ganhando mais coragem de tentar estender a área de conflito para outros pontos do país.
No combate à insurgência tem sido denunciados alegados casos de indisciplina envolvendo as forças de defesa e segurança, o que para Fernando Gonçalves é passível de acontecer na ausência de uma logística eficiente.
Nós sabemos o que acontece em situações de guerra. É a logística que não chega ao soldado e uma série de outras coisas que acontecem. E isso pode até afetar os níveis de disciplina e de prontidão combativa dos militares que estão envolvidos nas atividades. Isso aconteceu, nós sabemos, de bens destinados a soldados que nunca chegaram aos soldados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos agora a Bissau. O antigo primeiro-ministro guinense, Omar Sissoko Embalo, vai ter o apoio do Movimento para a Alternância Democrática G15, mais conhecido como MADEM G15, na eleição presidencial de 24 de novembro deste ano. Embalo, terceiro coordenador do MADEM G15, obteve 297 votos, num total de 428 membros do Conselho Nacional do segundo maior partido do país, que reuniu ontem à noite em Bissau. Cerca de 140 membros não compareceram. A comissão ad hoc, encarregada de organizar o processo das primárias para a eleição presidencial deste novembro, teria, no entanto, recebido pedidos de apoio do atual presidente José Mário Vaz e do jurista Carlos Vamain, mas, devido à ausência deles, o único candidato apresentado foi o antigo primeiro-ministro Omar Sissoko Embalo. Há duas semanas, o movimento Boche Kandé, liderado pelo conselheiro presidencial Boche Kandé, organizou um evento de apoio à candidatura do chefe de Estado que prometeu uma resposta para breve. Fontes bem informadas em Bissau garantem que Vaz deve anunciar em breve a sua recandidatura, que, ao contrário de 2014, não terá o apoio do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Do lado do partido no poder, Cipriano Kassamá, presidente do Parlamento, já anunciou a sua intenção de se candidatar e o antigo líder do partido e ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior também, mas algumas fontes de ambição indicam que este último terá também pedido apoio ao MADEM G15, o que não foi confirmado oficialmente. Entretanto, vários setores dentro do PIGC têm pedido ao presidente do partido, Domingos Simões Pereira, que concorra à presidência. 13 horas 45 minutos, a partir de Washington, continua a escutar a emissão vespertina da Voz da América em português, também disponível na internet. VOA Português é a nossa referência. A Procuradoria-Geral da República de Angola veio a público negar qualquer instauração de um processo crime contra o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Numa nota de imprensa distribuída esta semana, a Procuradoria veio a público depois de informações postas a circular em alguns meios eletrónicos terem indicado que Santos teria sido notificado pelo Departamento Nacional de Investigação e Ação Penal. O nosso correspondente Koke Mukuta, em Luanda, traz aqui as reações possíveis neste momento a esta nota.
O jurista Walter Ferreira disse que, do ponto de vista objetivo, o referido comunicado não desmente as suspensões levantadas.
Eu penso que o comunicado acabou desmentindo o desnecessário. Desmentindo o desnecessário por uma razão muito simples, porque diz o comunicado que há a probabilidade do ex-presidente ser notificado, ser ouvido em sede da PGR, porque os vários processos de crime que se encontram na PGR fazem com que o ex-presidente da República seja então ouvido na condição de declarante, já.
Já o jurista Pedro Capracata entende que, para que se elabore qualquer notificação, é preciso que haja um despacho de um magistrado. Entretanto, não acredita que seja um simples funcionário a notificar José Eduardo dos Santos.
Quer dizer, enquanto jurista, acabei por não entender como é que um funcionário vai emitir ou expedir um mandado de notificação para uma pessoa, não importa de que se trata, sem haver um despacho de magistrado que ordena a comparência da pessoa.
Capracata diz que quando a pessoa é chamada como declarante, não quer dizer que seja arguído, mas que é possível que este venha a ser convertido em arguído.
Num determinado processo, essa declarações como declarante, mas no curso do processo, haver indícios que apontam que tal pessoa terá também alguma implicação no processo, que há há indícios que faz que digam com clareza que essa pessoa também terá alguma prática relativamente aos atos que correm, logo essa pessoa pode vir a ser constituída em arguído.
Álvaro João, porta-voz da PGR, esclarece que, durante a investigação e instrução processual de vários processos crimes contra alguns gestores públicos, dos Santos é mencionado.
Informamos que durante a investigação e instrução processual dos vários processos que correm os trâmites legais contra alguns gestores públicos, poderá ser preciso que o presidente Santa preste algum esclarecimento para o bem da descoberta da verdade material.
Koke Mukuta, Luanda.
E agora chegou o momento de falarmos sobre a política americana. Antes de falarmos sobre aquilo que é a corrida preparatória dos democratas às eleições de 2020, vamos a uma nota que tem a ver com as armas aqui nos Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Representantes, nesse caso a presidente Nancy Pelosi, e o senador democrata Chuck Schumer afirmaram hoje ter garantias do presidente de que vai rever a lei sobre a venda de armas. Numa declaração conjunta hoje divulgada, os dois líderes democratas afirmaram ter se encontrado com Donald Trump ontem e defendido ser preciso que o Senado aprove o projeto de lei de armas já votado pela Câmara de Representantes. Nancy Pelosi e Chuck Schumer asseguraram que Trump deu garantias de que irá rever a legislação já aprovada pela Câmara dos Representantes, aprovada em fevereiro e que está bloqueada no Senado de maioria republicana. Na quarta-feira, recordamos, o presidente norte-americano Donald Trump propôs o reforço da verificação de cadastro criminal de quem compra armas e assegurou que há um forte apetite político do Congresso para aprovar uma lei nesse sentido. Voz da América, Washington, D.C. Na esteira dos recentes tiroteios em massa no Texas e em Ohio, os democratas que concorrem à presidência intensificaram as suas críticas ao presidente Donald Trump, que eles dizem ser sua retórica divisória. Trump continua a ser a questão central na corrida democrata à Casa Branca. Álvaro Lugero Andrade.
Ao discursar em Iowa, o ex-vice-presidente Joe Biden acusou o presidente Trump de atiçar a supremacia branca.
Trump readily, eagerly attacks Islamic terrorism.
Trump prontamente, avidamente ataca o terrorismo islâmico, mas mal consegue usar as palavras supremacia branca. E mesmo quando ele diz isso, ele mesmo não acredita. Ele parece mais preocupado em perder os seus votos do que em reverter essa ideologia odiosa, disse Biden, atual favorito para a indicação do Partido Democrata na luta contra Trump no ano que vem. Rivais de Biden também foram ávidos em condenar o presidente por sua retórica passada, como o senador Bernie Sanders, de Vermont. Ele é racista, sexista, xenófobo, cuja retórica anti-imigrante acredito cria um clima que favorece a violência, disse Sanders. Os tiroteios em El Paso e Dayton desencadearam novas chamadas para um controle de armas entre aqueles que exigem uma ação e estão os democratas. O presidente Trump tentou consolar as vítimas em El Paso e Ohio nesta semana e também atirou-se contra os seus rivais democratas. Então, meus críticos são políticos. Eles tentam conseguir votos. Muitos deles concorrem à presidência, mas estão muito abaixo nas pesquisas, disse Trump. O longo arquivo de comentários de Donald Trump pode estar a assombrá-lo, diz o analista Darrell West, do Brookings Institution.
Trump's rhetoric has contributed to the problem. The country is very divided.
A retórica de Trump contribuiu para este problema. O país está muito dividido em termos de raça e imigração. E quando ele faz essas declarações sobre os imigrantes, há pessoas que estão saindo às ruas para contestar, disse West. No campo presidencial democrata, alguns candidatos querem concentrar-se em Trump, mais do que outros, explica Vanessa Beasley, da Universidade de Vanderbilt. Acho que o que chama a atenção neste ano é que o elefante na sala é realmente o presidente Trump. Então, na medida em que alguns deles querem falar muito sobre o presidente Trump, há outros que não querem falar muito sobre isso, o que faz deste ano um pouco diferente, disse aquela analista. O próximo grande teste na corrida primária dos democratas ocorre em meados de setembro, num debate na cidade de Houston.
Camarões instruiu os seus militares para estarem alerta, uma vez que a Guiné Equatorial insiste na construção de um muro de fronteira para impedir a entrada de estrangeiros. A ideia guinense é contra a livre circulação no Bloco Económico e Monetário da África Central. Esta é uma decisão que pode ter impacto no comércio entre os dois países. Por exemplo, o comerciante camaronês, como é Pascal, de 32 anos, está de regresso à capital Yaoundé, ido da Guiné Equatorial. Os seus caminhões estão cheios de vinho importado. Ele também exporta para o país vizinho cimento, telhas e produtos agrícolas dos camarões. Comé diz que, ao longo da viagem, as discussões se concentraram no muro que a Guiné Equatorial diz estar a construir na sua fronteira com camarões.
I feel very bad because goods will not come again to Cameroon and farmers who would sell in Equatorial Guinea.
Comé diz que sente-se muito mal porque os produtos não irão mais entrar nos camarões e o que será dos agricultores que vendiam seus produtos lá. Construir esse muro, continua, em particular, não vai permitir aos camaroneses vender os seus produtos.
It's not going to permit Cameroonians to sell their goods.
Quando a Guiné Equatorial disse que estava a construir um muro e colocou marcos na fronteira perto da cidade camaronesa de Kio-Ossi, o chefe do exército de Camarões, tenente-general René Claude Meka, visitou a fronteira e disse que o estado vizinho não respeitava os limites territoriais, invadindo o território de Camarões. Ele disse que o exército camaronês não toleraria qualquer intrusão ilegal. Anastácio Munhoz, embaixador da Guiné Equatorial nos Camarões, foi convocado ontem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para explicar os planos do país para a fronteira.
Se é pas sur la frontière, c'est dans le territoire équatorial. Je peux vous assurer que l'information que sur le réseau.
Falando em francês, o embaixador Munhoz explicou que o seu país está prestes a construir um muro de fronteira, mas que a informação de que os militares da Guiné Equatorial invadiram e instalaram marcos no território de Camarões é enganosa.
Um soldado não pode atravessar a fronteira de quilômetros por ali de bom.
A Guiné Equatorial sempre acusou Camarões de permitir que os seus cidadãos e outros da África Ocidental entrem ilegalmente no seu território. Mais de 100 imigrantes do Togo, Burkina Faso, Nigéria e Benin, a caminho da Guiné Equatorial e do Gabão, estão atualmente presos nos Camarões depois de terem sido resgatados pelos militares numa embarcação que naufragou no Oceano Atlântico. Cristiano Mboko, nascido nos Camarões, é professor visitante de Relações Internacionais na Universidade da Guiné Equatorial e diz que o muro vai travar a imigração ilegal e garantir a segurança.
There was a problem in Equatorial Guinea because there was a coup there. Then the government had to protect itself and said that the government was suspending implementation.
Havia um problema na Guiné Equatorial por causa da tentativa de golpe de Estado. Então, o governo teve que se proteger e suspendeu a implementação do Acordo Livre de Circulação.
It's a really complex situation.
É uma situação complexa, diz o professor Mboka. A Guiné Equatorial tem muitas vezes fechado a sua fronteira com os Camarões, queixando-se de insegurança como resultado de imigração ilegal. Em dezembro de 2017, a Guiné Equatorial disse ter prendido 30 homens estrangeiros do Chad, da República Centro-Africana e do Sudão na fronteira, na posse de lança-foguetes, fuzis e quantidade de munições para desestabilizar o governo do presidente Teodoro Obiang, que lidera a Guiné Equatorial, um país rico em petróleo desde 1979. Os Camarões disseram que também prenderam 40 homens fortemente armados no limite de 290 quilômetros da fronteira comum. Ambos países são membros da Comunidade Económica e Monetária da África Central, que em 2017 disse que alcançou um marco após a reunião do chefe de Estado no Chad ter levantado a exigência de visto para os seus 45 milhões de cidadãos viajando dentro do bloco económico que tem 6 países.
Na revista esportiva, Manso Miguel, começamos hoje na tua terra, em Moçambique, Costa do Sol, líder do Moçambola, com 25 pontos de fronte no domingo ferroviário de Nampula, que ocupa o antepenúltimo lugar com 11 pontos, em jogo da 15ª e última jornada da primeira volta. O ferroviário da Beira, que está em segundo lugar na prova com 24 pontos, joga no domingo frente ao ferroviário de Nacala, que ocupa a 5ª posição com 22 pontos. Entretanto, a última jornada desta primeira volta do Moçambola abre já amanhã, no sábado, com o clássico ferroviário de Maputo e Machacane. Em Angola, o Petro de Luanda defronta no domingo na cidade de Maseru, em Lesoto, Matlama Football Club, para a primeira mão da penúltima eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. O técnico António Cozano mostra-se otimista num bom resultado, uma vez que os jogadores selecionados dão fortes garantias, segundo disse, mas advertiu que o Matlama é uma equipa a respeitar, visto que dispõe de excelentes jogadores. Na Europa, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, venceu o prémio para o melhor golo da época 2018-2019 da UEFA, batendo Cristiano Ronaldo e outros concorrentes, anunciou hoje a UEFA. O livre direto, marcado a 20 metros da baliza do Liverpool por Messi a 1 de maio, em Camp Nou, na primeira mão das meias-finais da Champions League, acabou por ser eleito então o melhor golo das provas da UEFA neste ano. Naquele jogo, o Barcelona ganhou por 3-0, mas depois foi eliminado na segunda mão. Na Espanha, o futebol está nos tribunais. Continua a batalha nos horários da Liga Espanhola. Um tribunal validou agora a realização dos jogos à sexta-feira, proibindo, no entanto, que sejam feitos às segundas-feiras. Desta forma, conforme era pretendido pela Liga, o campeonato arrancará na sexta-feira, 16 de agosto. Esta decisão, contudo, está sujeita a recurso. Regressamos a Angola, a Seleção Nacional de Futebol com Muletas, campeã mundial em título da modalidade, concentra-se no dia 23 na província de Benguela, na zona litoral sul do país e palco do Campeonato Africano da categoria neste ano, com vista à sua participação no certame. A equipa técnica nacional, liderada por Augusto Sakumula Cheta, divulgou a lista dos 26 pré-convocados para a prova, de onde ressaltam 9 atletas de Luanda, 6 do Uambo, 5 de Benguela, 4 de Moxico e 2 de Malanje. Uma situação caricata está a marcar o torneio feminino de basquetebol nos Jogos Pan-Americanos que decorrem no Peru. A Argentina foi eliminada diante da Colômbia na última fase de grupos devido a um erro nas cores das camisolas. É verdade. A delegação albiceleste chegou ao pavilhão de Lima com equipamento de jogo azul escuro semelhante ao dos adversários, ao contrário da camisola branca que tinha sido previamente acordada. O chefe da delegação, ao ver o erro, correu ao hotel, mas não chegou a tempo. A Federação de Basquetebol Internacional FIBA manteve a falta de comparência e atribuiu vitória à Colômbia por 20-0. Coisas do desporto. Bom fim de semana a todos.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Príncipe, siga a Voz da América na internet. A nossa referência é voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é voaportugues. No WhatsApp, mais 908-652-4584. 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, na técnica o Dan Crafton, a mais Miguel ao microfone e na produção Mariano Bartolomeu. Hoje nas notícias, a Presidente da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o Senador Democrata Chuck Schumer afirmaram ter garantias do Presidente Donald Trump de que vai rever a lei sobre a venda de armas. O governo do Zimbábue demitiu a Ministra do Turismo, Prisca Mafumira, por suspeitas de implicação no desvio de 94 milhões de dólares do Fundo de Pensões do país. Hoje é sexta-feira e aqui na Voz da América, sexta-feira, o destaque vai para a página reservada às artes e iremos ao encontro de um veterano da música da Guiné-Bissau. Para já, falemos de política. A RENAMO, o maior partido da oposição moçambicana, está indignada com penas brandas na sentença do Tribunal Judicial de Morumbala, na Zambésia, contra quatro dirigentes de órgãos eleitorais acusados de dupla inscrição no processo eleitoral. Reporta André Batista.
Abdallah Ibrahim, delegado provincial da RENAMO na Zambésia, disse que penas mínimas para os próprios gestores de processos eleitorais pode perpetuar fraudes e violências pós-eleitoral, no lugar de disciplinar a sociedade.
A justiça não é assim, não aplica as coisas como deve ser. Aqueles que não são pessoas não letradas, são pessoas letradas, são professores, são pessoas que são convencidos com os sistemas a praticar aquelas infrações. Penso que se a justiça fechasse hoje, de acordo com o que a lei prevê, isso vai disciplinar a sociedade. Então, não ficamos muito satisfeitos com essa coisa de caução. Por isso, a população não acreditar tanto na justiça moçambicana por causa dessas coisas. Tenho certeza que se aquele entrasse mesmo um mês preso, os outros que tinham as mesmas intenções já haviam diminuído, havia de acontecer.
Em causa está a sentença do Tribunal Judicial Distrital de Morumbala, na província moçambicana da Zambésia, que na quarta-feira 7 condenou com penas equivalentes a 3 meses de salário mínimo quatro dos cinco dirigentes de órgãos eleitorais acusados de dupla inscrição no recenseamento eleitoral. Os quatro dirigentes dos órgãos eleitorais eram acusados de crimes de promoção dolosa de inscrição punível da lei moçambicana e agravado por serem gestores eleitorais. O caso de dupla inscrição dos gestores dos órgãos eleitorais foi denunciado à Justiça pela Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição, depois que reportada a segunda emissão de cartões de eleitores aos dirigentes. Em declarações à Voz da América, Sansão Nyankali, analista político, considerou que o Tribunal de Primeira Instância que julgou o caso devia mostrar mais independência no favoritismo político sob o risco de desacreditar as eleições.
Na minha percepção, quando se termina os processos, já não podemos mais voltar com questões dessa natureza, como é o caso da Zambésia. em que começam a prender as pessoas num processo por causa de fraudes, não é? Ou por causa de irregularidades que aconteceram. Isso dá a entender que o processo, obviamente, não é justo ou não será justo. E, por outro lado, dá também aquilo que a oposição e grande parte da sociedade civil já vem dizendo. Porque as eleições ou o processo de recenseamento foi um processo fraudulento, principalmente na Zambésia e pronto, em Gaza. Isso dá a essas questões. E se já tem a essas questões, como é que nós acreditamos que o processo eleitoral será justo? Eu penso que ali nós teremos muitas dúvidas. Para ser sincero e claro e direto, eu penso que as instituições de administração eleitoral em Moçambique são a grande fonte de geração de conflitos nesse país, porque eles insistem em não ser profissionais.
Na quinta-feira, 8, o Tribunal Judicial Distrital de Pepane, ainda na província de Zambésia, iniciou o julgamento do segundo caso de dupla inscrição denunciado pela RNAM. No caso, o diretor distrital do STAI é igualmente acusado de dupla inscrição e a sentença foi marcada para 17 de agosto próximo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Recordar que as eleições em Moçambique serão a 15 de outubro deste ano. Um mês depois, Guiné-Bissau terá eleições. O antigo primeiro-ministro guinense, Umaro Sissoco Embalo, vai ter o apoio do Movimento para a Alternância Democrática G15, MADEM G15, na eleição presidencial de 24 de novembro. Embalo, terceiro coordenador do MADEM G15, obteve 297 votos, num total de 428 membros do Conselho Nacional do segundo maior partido da Guiné-Bissau, reunido ontem na capital, Bissau. Cerca de 140 membros não se fizeram à conferência. A comissão ad hoc encarregue de organizar o processo das primárias para a eleição presidencial de novembro teria, no entanto, recebido pedidos de apoio do atual presidente José Mário Vaz e do jurista Carlos Vamai, mas devido à ausência deles, o único candidato apresentado foi o antigo primeiro-ministro Umaro Sissoco Embalo. E agora vamos à revista económica, com a indicação de que a Oxy compra a petrolífera Anadarko, uma empresa que lidera operações de gás no norte de Moçambique e Cabo Verde, vai render com a taxa de segurança aeroportuária, diz o Fundo Monetário Internacional. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Na nossa habitual página sobre economia, começamos com a notícia de que a petrolífera norte-americana Occidental Petroleum comprou por US$ 55 milhões a sua rival Anadarko, companhia que lidera um dos maiores projetos de gás natural em marcha em Moçambique e também no continente africano. A compra foi aprovada por unanimidade pelos acionistas da Occidental, que assumiu a dívida da sua rival. A Oxy, como é habitualmente apresentada, espera obter com fusão uma poupança anual de US$ 3,5 milhões, fruto de sinergia em custos e pessoal. Occidental vai vender os projetos Anadarko em África, a francesa Total, incluindo a área 1 da bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, um investimento de US$ 25 mil milhões. O Banco Nacional de Angola colocou em leilão US$ 150 milhões aos bancos comerciais para operações de importação de mercadorias, anunciou a instituição no seu portal eletrónico, no qual também revela transações realizadas ao longo da semana para cobrir aquisições no estrangeiro e operações privadas. No leilão de ontem, com uma taxa média ponderada de 362,2 kwanzas por dólar, os 24 bancos comerciais presentes compraram US$ 67 milhões, cerca de metade do montante disponível. Em Cabo Verde, uma estimativa do Fundo Monetário Internacional indica que a taxa de segurança aeroportuária, introduzida pelo governo em janeiro para compensar a perda de receitas com isenção de vistos, deverá render este ano quase o equivalente a 1% do produto interno bruto. Os cidadãos europeus deixaram desde o início do ano de estar obrigados a um visto de curta duração para entrar no arquipélago, medida justificada pelo governo com a intenção de aumentar a competitividade no setor do turismo e duplicar o número de turistas que visitam o país, que é de cerca de 700 mil por ano. No Brasil, o rendimento médio dos cidadãos com baixa escolaridade caiu 2,4% de 2014 a 2018, de acordo com o levantamento do portal G1 da Globo. Entre os analfabetos, porém, A queda foi 10 vezes mais brusca, ao atingir 23,2%, enquanto entre os negros a perda foi o triplo da média, 7,4%, assim como a dos habitantes do Nordeste. Entre jovens dos 20 aos 24 anos, os rendimentos encolheram 17,6%. E a Bolsa de Nova Iorque segue em baixa hoje, com os receios de um agravamento do conflito comercial entre a China e Estados Unidos a penalizarem de novo os mercados. O índice Dow Jones descia 0,35%, o tecnológico Nasdaq baixava 0,71% e o índice alargado Standard & Poor's recuava 0,36%. A volatilidade desta semana na Bolsa de Nova Iorque surge na sequência de um agravamento da tensão comercial entre Pequim e Washington, depois de uma acentuada depreciação do yuan, a moeda chinesa, na segunda-feira.
A Voz da América está presente na Guiné-Bissau com a rádio comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu.
Bem-vindos a mais uma edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lúdio Andrade e hoje o meu convite é uma viagem pela literatura, mas também, por que não, pela música da Guiné-Bissau. A conversa vai ser com Ernesto Dabo, uma lenda viva da cultura guineense, homem polivalente, amante de poesia e teatro, formado em Direito Internacional, poliglota de 7 línguas, colaborador e cronista de tantas e tão variadas revistas e jornais, também ele conhecido como o pioneiro da moderna música da Guiné-Bissau. Ele lançou esta semana a sua terceira obra literária, um livro de poesias, Olonco. Antes, Dabo, fundador do histórico grupo musical Cobiana Jazz e mais tarde de Orson, entre outros, tinha publicado um primeiro livro de poemas em 2011, Mar Misto, e mais tarde um ensaio político, PAIGC, da maioria qualificada à crise qualificada. Em termos musicais, Ernesto Dabo tem como a mais recente produção Lembrança, álbum lançado em 2013. Mas nesta edição de Artes da Voz da América, falei com o mestre Ernesto Dabo sobre a sua nova obra literária. Mas por que não saber para quando o novo álbum musical? Mana, 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 agora só cura para conseguir amar. Mana, ai, mana, corre, mana. Vamos por partes. Comecei por lhe perguntar por que disse na apresentação da obra em Bissau nesta semana, no Centro Cultural Português, que Olonco é um contratempo ou uma contracorrente daquilo que se passa ultimamente na Guiné-Bissau.
Olonco, o título é um termo em crioulo que significa caracol. E esse título tem uma intenção metafórica de dizer que nós, guineenses, apesar das nossas fragilidades, apesar das dificuldades que estamos a atravessar, né, temos que assumi-las e temos que fazer o nosso percurso. Porque o caracol, apesar de frágil e de lento, faz o seu percurso. Né? E então é um apelo a que mantenhamos acesa essa vontade de construir o país, de mudar o país para melhor. Né? E, por outro lado, também é dizer que dentro ou fora do país, a Guiné deve estar dentro de nós e nós dentro da Guiné-Bissau e andarmos como o caracol anda com a sua própria casa às costas, seja para onde for. É este o sentido metafórico. Agora, aquela afirmação de ontem vem para dizer que há uma situação de crise, mas uma crise que é bem estranha e que era já possível ultrapassar há muito tempo, criando ideias, renovando ideias, recriando processos e projetos, né? Mas as pessoas estão teimosamente a manter a crise por razões de conflitos de egos, de pessoas. Né? E isso, como são responsáveis políticos, traduz-se numa crise de ordem política à escala da sociedade. Né? E então o conteúdo do livro vem no sentido de dizer não é por aí. Né? A corrente deve ser outra, naquela em que haja criatividade, haja um percurso que nos conduza a coisas positivas. É essa a intenção.
Nesse caso, os seus poemas refletem mais o que sente neste momento ou o que acha que as pessoas também, os guineenses também estão a sentir neste momento depois de tantos anos de instabilidade? Por onde andam
Exatamente.
Os seus poemas?
Pois, os meus poemas não são nada mais que, digamos, crónicas do nosso dia-a-dia, tanto no plano interno como a nossa localização no planeta. E então, os nossos problemas, temos estado a tentar tratá-los de forma poética para que as pessoas consigam, de facto, assumi-las de outra maneira, né? Pela via literária e pela via da poesia, né? Mas a temática, essencialmente, é a Guiné-Bissau, o homem guineense, né? O seu modo de vida, as suas preocupações. Aí tentamos até apontar sugestões de saídas, né? Tentamos até apontar atitudes que podem ser diferentes e que podem mudar para melhor, né? A nossa vida no país. É, no geral, a linha que atravessa todo o livro, né?
Entretanto, considerando o seu anterior livro de poemas, qual é a diferença? Temáticas totalmente diferentes. E quanto ao estilo?
Não, penso que há uma continuidade. Há uma continuidade, talvez com uma maturidade um bocadinho maior, pois que é o segundo livro, né? E como se costuma dizer, o primeiro filho a gente aprende a ser pai. O segundo já é pai, né? De maneira que o segundo livro talvez tive já uma outra abordagem em termos de estilo, em termos técnicos e outros, né? E então, e mesmo a seleção dos assuntos tratados, né, obedeceu mais ou menos a uma continuidade das preocupações de fundo que eu estava a retratar há bocado, né, relativamente ao guineense, à sociedade guineense e aos seus problemas.
Na apresentação da obra, a Dulay Sila disse que Guiné-Bissau é provavelmente o único país do mundo em que a literatura não faz parte do currículo escolar. O que isso quer dizer também que dificilmente poderá emergir muita produção literária. Mas como é que vê a produção literária na Guiné-Bissau? Eu sei que a quantidade não é muita, mas o que análise pode-me fazer da qualidade e eventualmente também dos temas que são tratados?
Olha, infelizmente, essa questão da produção literária na Guiné é um caso que já o discutimos, já o criticamos, já fizemos barulho de toda a ordem, inclusive essa ontem do meu querido amigo Abdoulaye Sila, que também é uma entrevista que dei também sobre isso, porque não há uma política de promoção das artes literárias. Não há. O Estado, quer dizer, o Estado divorciou-se das questões culturais, digamos assim, entre aspas, né? Porque não há investimento, não há mesmo. Há coisas elementares, por exemplo. Houve um convite que eu pessoalmente me preocupei em fazer chegar à Secretaria de Estado da Cultura e ontem nenhum funcionário de terceira categoria foi assistir ao ato. E, no entanto, tivemos a sorte do anfiteatro do Centro Cultural Português estar cheio, super lotado. Isso foi a maior satisfação que tivemos. Agora, voltando à questão em concreto, a promoção da literatura pela parte do Estado não está a acontecer de forma organizada e pensada, né? O que está a acontecer é que cada um de nós, com recursos próprios ou não, ou com um patrocínio casual ou acidental, lá consegue fazer a travessia do deserto até chegar à edição do livro. Mas o que há de interessante é que há uma juventude extremamente ávida de escrever e de editar livros, e que nos abordam a nós um bocadinho mais velhos nessa questão e trazem toneladas de coisas e sugerem, pedem sugestões e pedem, enfim, conselhos e não sei quanto. E confirma-se dia a dia que é uma atividade que está a ter cada dia mais adeptos. Mas a insensibilidade ou sei lá por que razão, por parte do Estado, né? Isto não pode funcionar. E as instituições privadas e outras públicas também, não sei se estão possuídas do mesmo vírus, é muito difícil você conseguir um sponsor, um patrocinador para produzir livros neste país. E então, olha, vamos as coisas vão acontecendo, diria eu, acidentalmente, né? E pronto, aí a produção, falar de produção talvez seja exagerado. Vai acontecendo aí casos, né? Casos de um livro ou outro, mas como é que se pode compreender que já estamos quase em 50 anos de existência como Estado, você não consegue editar 10 livros por ano. Está um bocado longe, está um bocado situado um bocado longe daquilo que é a ambição e a necessidade em termos de produção literária neste país.
Ernesto Dabo, os críticos consideram-no quase como fundador da música moderna da Guiné-Bissau, desde o Kobiana Jasta, o Jorson, é um músico com uma longa trajetória no país. Quando escreve poesia com música no ouvido ou não? Está a pensar na música ou não? Onde fica o poeta, onde fica o músico?
Olha, eu felizmente até aqui tenho tido a sorte de separar as águas. Quando estou a compor, aí sou músico. Quando estou a escrever poesia, sou poeta. Agora, o que há, talvez, é que os meus textos para canções, tento poetizá-los o melhor possível, passa a expressão, e tento dar-lhe um cunho literário o mais elaborado possível, né? Agora, como músico, normalmente as coisas me acontecem nas duas variantes. Ou vem o texto primeiro, depois consigo a melodia, ou a própria melodia vem já com o texto, não sei como, e pronto, vai acontecendo em duas plataformas, uma de música e outra de poeta, assim vão surgindo os livros e as canções.
Na sua longa estrada, paramos em 2013 com Lembrança. Para quando regresso à música? Alguma coisa na forja ou por agora não?
Olha, tenho um repertório para 2, 3 ou mais CDs, porque já há muitos anos que andamos nisto. Mas é o mesmo caso que está a acontecer com os livros, né? Você não consegue produzir sistematicamente se não tiver suporte para esse financeiro, né? Eu tenho obras para fazer e livros tenho para editar. Agora estou aí novamente no deserto, a ver se consigo um patrocinador para voltar a editar e para voltar a gravar. Se isso acontecer, vai haver, porque matéria-prima para produzir isso já há, né? Agora, passar a fase de produção de disco ou de livro, isso aí é a tal travessia do deserto.
Será uma obra individual ou será com um grupo?
Talvez individual, porque já há muito tempo não trabalho com grupos, né? E então crio as coisas e vou ao estúdio e faço as gravações em meu nome pessoal, né? E, aliás, a música, pronto, mantenho uma atividade relativamente à música, mas já não é com a frequência que eu tinha antigamente,
claro,
ou então que gostaria de ter. Mas, pronto, o ideal era se houvesse uma fórmula de conseguirmos ultrapassar essa questão de suporte para os nossos artistas e escritores conseguirem avançar com seus projetos. E isso eu digo-lhe que dentro de pouco tempo, em termos de produção, a coisa conheceria um boom, mas um boom muito interessante.
Foi assim a conversa com Ernesto Dabo sobre o seu mais recente livro de poesias, O Lonco, mas também porque falámos com uma das referências da música guineense, deixamos aqui o tema Justiça, do seu mais recente álbum Lembrança. E desta forma, nos despedimos até a próxima sexta-feira, aqui na rubrica Artes da Voz América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até a próxima semana.
Justiça, vida, longuiça.
Topi, siuka sinta, kana panga, impada de longisa.
Suka topi, suka sinta, kana panga, impada de longisa.
Justiça vida longisa, kuta gustos, zampado no tupesa.
Justiça vida longisa.
Nandesa manjua montanha cansa carga justiça longuiça.
Nandesa manjua montanha.
justiça, 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 justiça. Justiça, 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 justiça. Socorro, Salma, socorro.
14 horas e 26 minutos, caminhamos para o final desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Depois da página reservada às artes, com música da Guiné-Bissau, agora o resumo das notícias a esta hora. A Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o Senador Democrata Chuck Schumer afirmaram hoje ter garantias do Presidente Donald Trump de que vai rever a lei sobre a venda de armas. Numa declaração conjunta, divulgada hoje, os dois líderes democratas afirmaram ter se encontrado com Donald Trump ontem e defendido ser preciso que o Senado aprove o projeto de lei de armas já votado pela Câmara de Representantes. Pelosi e Schumer asseguraram que Trump deu garantias de que irá rever a legislação já aprovada pela Câmara dos Representantes em fevereiro e que está bloqueada no Senado de maioria republicana. Na quarta-feira, o presidente Donald Trump propôs o reforço à verificação do cadastro criminal de quem compra armas e assegurou que há um forte apetite político do Congresso para aprovar uma legislação nesse sentido. O governo do Zimbábue demitiu a ministra do Turismo, Prisca Mafumira, por suspeitas de implicação no desvio de 94 milhões de dólares do Fundo de Pensões Nacional, segundo fontes governamentais. Em nota divulgada ontem à noite, o Ministério da Informação diz que Mafumira foi destituída devido à conduta inapropriada para com uma colega do governo, segundo um comunicado também divulgado ontem. A ministra, antiga ministra, encontra-se detida numa prisão nos arredores de Harare desde o passado dia 25 de julho, dia em que foi detida a mando da Comissão Anticorrupção do Zimbábue para interrogatório relacionado com a acusação de um total de 7 crimes. E por último, neste bloco de notícias, a República Democrática do Congo registrou 257 novas infecções pelo vírus de Ebola nas últimas 3 semanas, elevando para 2.781 o caso de doença e para 1.886 as mortes ligadas a esta doença, revela a Organização Mundial da Saúde. Em nome de toda a equipa que tornou possível a nossa emissão vespertina, despedem-se Dan Crafton na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e Emerson Miguel ao microfone. Nos voltaremos com emissões ao longo do fim de semana com Álvaro Lugier Andrade e João Santa Rita. Para já, votos de um ótimo fim de semana de toda a equipa da Voa Português. voaportugues.com. Continuamos a seguir na internet. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.